Vamos então iniciar a audição e agradecer a presença do nosso representante no Eurojust, o seu Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Cluny, que aproveito para cumprimentar. O seu Procurador-Geral começará por nos fazer uma curta apresentação, em cerca de 10 minutos, e ficará depois à disposição das questões que as senhoras e os seus deputados pretendam colocar. Sr. Procurador-Geral Adjunto, muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados. Muito obrigado por me receberem aqui para esta audição. Esta audição tem um duplo sentido da minha parte. É a apresentação do relatório anual de 2017 e também, de alguma maneira, o balanço de um mandato que terminará agora em outubro. Portanto, faz 4 anos e será efetivamente o fim deste mandato. Nesse sentido, eu iria apresentar um pouco não só os elementos relativos à minha atividade à atividade do Gabinete Nacional durante o ano 2017, mas dando também uma perspectiva de como as coisas decorreram ao longo destes 4 anos. Este ano foi um ano em que, de facto, houve um aumento substancial do número de processos, de dossiês, de casos, como quiserem, no Gabinete Nacional de Eurojust. Esse aumento de casos, como penso que terão o relatório que eu enviei, esse aumento de casos queremos que foi devido, de facto, a um esforço desenvolvido pelo nosso gabinete junto dos diversos das diversas comarcas do país, sensibilizando o maior número de magistrados portugueses para a utilização do Eurojust e do seu gabinete, uma vez que há uma capacidade instalada que justificava uma utilização mais intensiva, e essa utilização veio efetivamente a verificar-se. Direi que desde 2015 que temos vindo a sucessivamente percorrer o país, organizando reuniões com procuradores e juízes ao longo de uma série de meses, todos os anos, para explicar como utilizar melhor, mais facilmente e com mais frequência o Eurojust. Isto começou efetivamente a dar resultados ao longo do ano de 2017. Não só relativamente ao número de chamados casos registados no CMS, que é o Centro de Registro de Casos da Eurojust, mas também através de dossiês de trabalho que, não dando lugar à abertura formal de casos, porque a sua importância e de acordo com as tabelas de competências por tipos de crime que o Eurojust dá, está distribuídos, estão distribuídos ao Eurojust, mas, portanto, para além desses casos, muitos outros pedidos de apoio e de auxílio no desenvolvimento de cooperação judiciária internacional foram feitos por parte das autoridades portuguesas. Portanto, nesse aspecto, consideramos que, de alguma forma, houve um sucesso do trabalho que fomos projetando desde o início até agora. Como menos bem conseguido, temos o facto de Portugal continuar a ser um dos países que menos reuniões de coordenação solicita. Reuniões de coordenação são talvez o instrumento mais... talvez o melhor instrumento que a Eurojust proporciona, uma vez que, mais do que o simples apoio à cooperação, as reuniões de coordenação e a coordenação de investigações permite, em crimes de natureza transnacional, coordenar, passa a tautologia, investigações de maneira que nenhum dos países prejudique a investigação que está a ser desenvolvida no outro país e permita obter ganhos de eficiência em ambos os países. Portanto, esse é de facto, por assim dizer, o chamado Rolls Royce da Eurojust e aquela área onde a Eurojust produz um efetivo valor acrescentado, que é juntar à mesma mesa autoridades de investigação judicial e policial de vários países, quando há casos que se desenvolvem em vários países ao mesmo tempo, permitindo que haja uma troca direta de informações, uma definição de estratégia e, eventualmente, até a transmissão dos processos para o país que estiver mais bem colocado para prosseguir as investigações. Volto a repetir que O que é menos bem conseguido, tem sido menos bem conseguido da nossa parte, foi aumentar o número de casos em que as autoridades nacionais solicitam reuniões de coordenação, sendo certo que as nossas autoridades judiciárias, quando participam em reuniões de coordenação organizadas por outros países, têm um desempenho bastante bom e não há motivo aparente para a timidez com que as nossas autoridades judiciárias se socorrem das reuniões de coordenação nos casos em que Portugal é interessado. Há motivos que nós aventamos, não temos um estudo feito sobre isso, poderá ser alguma relativa timidez, mas também a verdade é que as reuniões de coordenação têm assegurada a tradução simultânea, portanto, desse ponto de vista não haverá problemas. Haverá outras questões que têm a ver com a organização interna das magistraturas, com a dificuldade de fazer substituir os magistrados que se deslocam à AIA para as reuniões de coordenação e, por isso, numa situação muito determinada, até conseguimos organizar com a Irlanda as reuniões de coordenação exatamente em Portugal, na sede do edifício da Polícia Judiciária, para impedir precisamente que os nossos magistrados gastassem esse tempo, porque de facto não têm ninguém que os substitua nessas funções e, portanto, socorrem-se pouco das reuniões de coordenação, quando outros países o fazem bastante, bastante frequentemente, sendo certo até que quem custeia estas despesas é a própria Eurojust e, portanto, nem sequer saem do bolso das autoridades nacionais. O mesmo se pode dizer das equipas de investigação conjunta, que já sinalámos em relatórios anteriores que Portugal socorre pouco das equipas de investigação conjunta, o que, a meu entender, também é lamentável, na medida em que as equipas de investigação conjunta são amplamente subsidiadas pela Eurojust e, designadamente, quando se trata de processos com grande volume de documentos a traduzir, essas traduções são asseguradas por fundos comunitários e não através de fundos europeus. Países com o mesmo número de casos que Portugal tem, socorrem-se e talvez mais ricos, como por exemplo o Reino Unido, ou a França, ou a Espanha, socorrem-se abundantemente deste instrumento, deslocando, portanto, as despesas das traduções de documentos para a Eurojust. No que se refere a questões de tradução, ao longo destes anos fomos assinalando as dificuldades que continuam a existir, mesmo no seio da Eurojust, quanto à qualidade das traduções. Entreguei aqui ao Sr. Presidente agora mesmo um relatório da Eurojust em inglês, porque a tradução que foi feita pela Eurojust para português é de tal maneira lastimável, que não me atrevi a trazê-la. E das duas uma, ou nós corrigíamos tudo de novo, apesar de Eurojust ter pago bastante dinheiro pela tradução, e portanto teríamos que fazer uma tradução toda nova, ou então preferi trazer o relatório em inglês, porque, apesar de tudo, é mais correto e porque o nível da tradução é muito baixo. A questão das traduções continua a ser um dos problemas complicados numa agência como a Eurojust, tem havido pouco investimento nessa matéria, e no que se diz respeito a Portugal, seria, já fiz representar à Sra. Ministra da Justiça, que seria talvez importante promover a tradução de códigos, de diplomas essenciais, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, pelo menos, porque isso, além de acelerar o desenvolvimento agora das decisões europeias de investigação e para países terceiros cartas rogatórias, tornaria bastante barata ao Ministério da Justiça o envio desses instrumentos de cooperação. Se tivéssemos já traduções oficiais desses diplomas, como outros países têm. Outros países já têm as traduções oficiais, portanto, quando chega à fase de citar e reproduzir legislação nacional, essas traduções estão feitas, estão feitas de uma maneira certificada e, de alguma maneira, poupa-se tempo e dinheiro com essa solução. Sra. Ministra, acho que acolheu positivamente esta nossa proposta. No conjunto geral da atividade do gabinete, manteve-se a capacidade que o gabinete atual tem de intervir em áreas diferenciadas de trabalho na Eurojust, quer nos instrumentos, o grupo de instrumentos de cooperação, em que um dos membros do gabinete que já lá está há mais tempo, o Dr. José Guerra, foi sucessivamente eleito presidente ou chair do grupo, dada a sua qualidade e capacidade reconhecida por todos os membros da Eurojust, e outros membros têm integrado, como verão, poderão ver no relatório que tive a oportunidade de enviar previamente, integram grupos de trabalho na área, quer do terrorismo, na área do tráfico de seres humanos e cibercriminalidade. Os membros portugueses do gabinete têm sido solicitados sucessivamente a participar em conferências, a fazerem apresentações e têm publicado trabalhos em várias áreas. O membro nacional, portanto, eu próprio, reservei-me para o trabalho na área das relações externas e no trabalho de apoio à reorganização da Eurojust e na área financeira, também no grupo de trabalho financeiro. No que diz respeito às relações externas da Eurojust, tem sido interessante o apoio que tenho conseguido dar, porque fui nomeado ponto de contacto para esses dois grupos, relativamente a uma rede que se está a criar no Mediterrâneo Sul, chamada Euromed, Crimex Euromed, e que visa criar uma rede de cooperação judiciária em relação quer com a Eurojust, quer com a rede judiciária europeia. É um projeto que, num período determinado, Portugal tinha abandonado e que agora retomou, porque tem condições financeiras que na altura não tinha para continuar a apoiar, mas retomou esse trabalho e, portanto, o Portugal está de novo envolvido a nível do Ministério da Justiça e do Ministério dos Negócios Estrangeiros no apoio a esse grupo de trabalho. É um grupo de trabalho muito interessante, senta à mesa, autoridades judiciárias tão diversificadas como a de Marrocos, Argélia, a Tunísia, Israel, a autoridade palestiniana, Egito, e portanto está-se num caminho de procurar o desenvolvimento de formas de cooperação. Fez-se primeiro um levantamento através de fichas de trabalho para detectar que tipos de instrumentos de cooperação estavam assinados por todos os países e tem-se vindo a desenvolver um trabalho por área no sentido de ver se se consegue, e depois será, claro, uma questão de decisão política desses próprios países, avançar para a criação de uma rede de cooperação com quem nós, Eurojust e a rede judiciária europeia, possamos colaborar também mais estritamente. Num mesmo plano, mas noutra área do mundo, fiquei também encarregado de coordenar o grupo de trabalho da Eurojust relacionado com o desenvolvimento de um outro programa chamado El Pacto. El Pacto é um grupo de trabalho também para o desenvolvimento da cooperação judiciária a nível dos países da América Latina e Brasil, e tem, o objetivo é semelhante a este que está a ser desenvolvido no Mediterrâneo Sul, e creio que poderá ter algum sucesso, ou mais facilmente sucesso, na medida até em que as línguas são mais próximas, os instrumentos legislativos também são culturalmente mais próximos e poderá ajudar a criar o objetivo final desse grupo de trabalho do El Pacto, que é um grupo de trabalho, é um programa subsidiado pelo governo francês, italiano, espanhol e português, para além da União Europeia. O objetivo desse programa, declaradamente, é criar a médio prazo o Amerijust, algo semelhante àquilo que poderá ser o que é o Eurojust, portanto, criar algo, embora com características próprias, necessariamente, que possa ajudar esses países a criar redes de trabalho idênticas às que já possuímos na Europa. O entusiasmo é grande, recentemente fez-se na própria Eurojust uma reunião que conseguiu reunir, porque foi voluntária, vinda de quem quis, da Argentina, veio o Procurador-Geral da Argentina, do Chile, era para vir a Procuradora-Geral do Brasil, não pôde vir à última hora por motivos internos, mas veio o Ministro da Justiça brasileiro, um juiz do Supremo Tribunal do Brasil, e mais um conjunto de outras altas individualidades. Essa iniciativa foi organizada também pelo gabinete português e vai continuar. Estamos agora a ser solicitados para participar em algumas iniciativas que irão ter lugar na própria América do Sul. O número de casos, portanto, como eu disse, tem vindo a crescer. O tipo de crimes que Portugal continua a estar envolvido são normalmente sempre os mesmos: burlas, falsificação de documentos, branqueamento de capitais. Felizmente não temos outros crimes mais importantes como outros países têm, designadamente terrorismo, e embora Portugal tenha dado algum apoio nessa e tenha participado em algumas dessas reuniões de coordenação, tendo nós a impressão de que, não havendo efetivamente casos de terrorismo a assinalar significativos em Portugal, temos vindo a ser envolvidos em vários casos, uma vez que parece poder concluir-se, com algum grau de dúvida, que Portugal servirá não como palco de crimes terroristas, mas como área de recuo para algumas dessas redes. E, portanto, temos vindo a ser solicitados por autoridades judiciárias de outros países para reuniões de coordenação, para tentar saber, em alguns casos muito concretos, e depois mais disto não poderei dizer, sobre qual a atividade de alguns grupos e de algumas pessoas em concreto no nosso país. Mas, efetivamente, aquilo que mais tem marcado a nossa atividade de cooperação continua a ser o branqueamento de capitais, burlas, falsificações, tráfico de pessoas em menor quantidade. Mas são estas as áreas que, neste país, apesar de tudo, felizmente, ainda podemos expor sem a gravidade de outros países e as situações complicadas que outros países demonstram ter, designadamente a França e agora mais e outros países, onde os casos são, e a Bélgica, onde os casos de terrorismo ocupam um papel realmente mais significativo. Terminaria por dizer, portanto, fazendo uma espécie de balanço muito sintético da atividade deste gabinete, que os objetivos penso que foram alcançados, foi reforçado o gabinete trabalha ativamente em diversas áreas, o gabinete neste momento é capaz de responder com uma rapidez inigualável, posso dizê-lo, comparativamente com outros gabinetes nacionais, em parte porque temos um sistema informático nacional bastante mais desenvolvido que a maioria dos países, e portanto isso é para nós um fator de grande satisfação, o que já levou o membro nacional alemão a vir perguntar como é que era possível nós respondermos da tarde para a manhã quando eles demoravam 15 dias, ao que eu respondi: disciplina e método. O que o alemão achou que estava a brincar com ele, eu disse-lhe que estava efetivamente a brincar com ele. Depois expliquei-lhe que tínhamos um sistema informático razoavelmente mais desenvolvido que o deles e que, portanto, era-nos possível dar a resposta imediatamente. Foi criada, entretanto, no âmbito, e falando da possibilidade da capacidade de resposta do ENCS, que é o Centro de Coordenação do Eurojust a nível nacional, foram criados, por sugestão do ENCS e depois aceito pela Procuradoria-Geral da República, uma rede de procuradores de cooperação ao nível de todo o país. Portanto, em cada comarca, nestas novas comarcas, há um procurador dedicado à cooperação e especializado em cooperação. Isso foi sugestão nossa, foi aceito e está a funcionar muito bem, acelerou grandemente também o sistema de cooperação. Essa rede de cooperação também está-nos a fornecer neste momento, por pedido nosso e pedido aceito pela Procuradoria-Geral, os elementos que vão sendo treinados, que vão fazendo estágios na Eurojust. Neste momento, para este ano, já temos 3 desses mestrados de cooperação que vão fazer estágios de 3 meses na Eurojust. E, portanto, a ideia é ir percorrendo toda a rede de mestrados de cooperação, que está a funcionar bastante bem e tem melhorado sensivelmente a resposta e permitido impedir que processos ou pedidos de cooperação, quer nossos, quer vindos de outros países, se percam um pouco na burocracia dos tribunais. Eles têm um registro normalmente avançado e bem concretizado desses pedidos e, portanto, acompanham com regularidade, sabendo exatamente em cada momento, em que pé está o processo e o que é necessário fazer, e como estão a ser formados também são capazes de dar respostas bastante eficazes desse ponto de vista. Portanto, nesse aspecto as coisas melhoraram bastante. Fornecemos também ao longo destes anos formação não só a magistrados, mas também a advogados e académicos que o pediram. No ano de 2017 concretizámos em Lisboa O chamado Marketing Seminar é um nome que não gosto, mas que era o nome que existia na Justa, acho que já mudou, mas que é dedicado à preparação e à análise dos resultados da legislação portuguesa sobre a decisão europeia de investigação. Foi, de alguma maneira, um sucesso, porque tiveram presentes mais de 200 magistrados, juízes, advogados e académicos, além dos estagiários do SES. E teve a presença da Sra. Ministra da Justiça, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, da Procuradora-Geral da República e de dois professores estrangeiros, o professor Gripe da Universidade de Maastricht e o professor Zoller, agora recordo exatamente o nome de qual é a universidade dele, mas é uma universidade alemã. Correu bastante, bastante bem. E temos reproduzido essa iniciativa. Já em 2018 estivemos no Porto, onde tivemos uma assistência de cerca de 100 pessoas e em Braga de 80 pessoas. Portanto, temos reproduzido, dando o apoio efetivo aos nossos colegas que se estão a familiarizar com este novo instrumento de cooperação, a Decisão Europeia de Investigação. Durante todo este mandato foi possível ao gabinete, porque de facto já tinha a dimensão necessária e tinha elementos no grupo de trabalho de cooperação, ir dando apoio às autoridades nacionais, quer quando da feitura da lei que deu origem à Decisão Europeia de Investigação, à transposição portuguesa, quer relativamente a outras questões. Em que fomos solicitados, por exemplo, o novo regulamento da Eurojust, que foi ainda ontem pré-aprovado pelo Parlamento, e o Procurador Europeu, o regulamento do Procurador Europeu, o Estatuto do Procurador Europeu, para o qual fomos sendo solicitados e dando sempre contribuição às nossas autoridades, quer à Procuradoria-Geral da República, quer ao Ministério da Justiça, através de notas informativas e posições críticas sobre algumas das soluções adotadas. Objetivamente, acho que cumprimos o que tínhamos a fazer e portanto, é este, muito sinteticamente, o que vos queria comunicar.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral Adjunto, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu constato um relatório polvilhado de pontos positivos, acho que não encontro nenhum negativo. Durante a sua apresentação foi-me eliminando dúvidas, tinha três, mantenho uma. No que toca à renitência, não me parece inibidor, depois do trabalho que tem sido feito, nomeadamente através dos procuradores de cooperação, e do aumento exponencial e expressivo de pedidos de Portugal, não me parece que haja renitência, nem uma carga de trabalho impeditiva ou uma inibição com o inglês. A questão que eu tinha para colocar era se essa comparação, ou digamos assim, a que resulta da sua conclusão para o relatório da renitência, se traduz na comparação entre o número de casos apresentados no gabinete português e depois a participação nos processos de cooperação. Se assim for, obviamente são muito mais os pedidos do que as participações. Porque também é um facto que, havendo um aumento exponencial de 2015 até 2017, ainda assim Portugal não terá casos e procedimentos de criminalidade internacional em número tão expressivo que justifique um uso da ferramenta ou das reuniões de concertação, até porque quando participamos, nas palavras do Sr. Procurador-Geral Adjunto, muito bem, e somos muito bem vistos nessas reuniões. Depois, quanto ao terrorismo, resultou apenas uma da pergunta toda que tinha para fazer, e porque a segurança em Portugal é um valor económico bastante relevante também, se do gabinete português resultam para o Ministério da Justiça, tendo em consideração o conhecimento que tem do número de casos registados e pedidos de membros do Eurojust para Portugal, se tem emitido, não diria pareceres, mas recomendações para o Ministério da Justiça no que toca à delicadeza do crime e da questão, para que dentro de Portugal se tomem as medidas adequadas para que nós sejamos cada vez menos local de recuo e de transição e nunca sejamos local de atentado. A terceira e última questão, esta não, o Sr. Procurador-Geral Adjunto não focou, e tem a ver com a sua preocupação relativamente à saída do Reino Unido e de Estados do Reino Unido. E, digamos assim, à articulação do Estado português e dos vários Estados que compõem o Eurojust com aqueles Estados que deixaram de estar, presumo que deixaram de estar, no seio do Eurogrupo e, fazendo parte o membro nacional, o Sr. Procurador-Geral Adjunto, no Gabinete de Trabalho, que se associa à estratégia e ao orçamento, mas também faz parte do grupo de estudo sobre o futuro do Eurojust, se o Eurojust está neste momento a tomar medidas ou a propor medidas que possam de alguma forma mitigar ou contornar os problemas que sobrarão da saída do Eurojust destes Estados-membros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cruz. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, bom dia, queria começar por cumprimentar o Dr. António Coloni, portanto, o Sr. Procurador-Geral Adjunto, e na sua pessoa também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas na sua pessoa também, todos os membros do gabinete, e deixar aqui o nosso agradecimento pela forma como, obviamente, têm desenvolvido a vossa tarefa e a vossa ação, que, aliás, é expressada no relatório que, na sua globalidade, que tive a oportunidade de ler e que, na sua globalidade, deixa-nos uma imagem de conforto e de que as coisas estão, obviamente, a correr bem. Sobre matérias e sobre questões a colocar, eu tinha selecionado aqui três questões que me parecem, que têm a ver, obviamente, com a matéria abordada no relatório e que, de alguma maneira, gostaria também que o Sr. Procurador-Geral Adjunto pudesse dizer-nos mais qualquer coisa sobre isso e explicitasse melhor. Uma delas era, obviamente, era sobre a questão do Brexit, que já foi agora aqui abordada anteriormente, e a minha linha de questões e preocupações vão na mesma orientação de que já foram colocadas, portanto vou eximir-me de repetir, mas é também, obviamente, uma das preocupações que temos é percebermos que, de dentro no quadro da Eurojust, qual será a repercussão, apesar das medidas que são referenciadas como tendo vindo a ser já tomadas por alguns Estados-membros, na perspectiva de como é que e o impacto que possa ter a saída do Reino Unido, tanto deste sistema e daí os impactos que isso, ou as vossas dificuldades que possa trazer à investigação e à cooperação internacional. Há também aqui uma matéria que é aflorada e que tem a ver, obviamente, com os dados, com a proteção dos dados pessoais. Estamos neste momento, com a transposição da diretiva, está, aliás, em vigor no regime jurídico, no nosso ordenamento jurídico interno, e obviamente tem um conjunto de relações entre níveis dos diferentes Estados, obviamente que também estão salvaguardadas matérias sobre a questão da justiça, mas isto é uma preocupação, é evidenciada no relatório, é também referenciado que há já medidas tomadas pelo Estado, mas não deixa de deixar-se ali uma linha, uma expressão de preocupação. E eu pedia ao Sr. Procurador-Geral que sobre esta matéria nos pudesse referenciar e dar mais algumas informações sobre, nomeadamente, onde é que foca esses pontos de preocupação. As questões das reuniões de coordenação e da utilização deste mecanismo, pois, de facto, não faz muito sentido, a simples explicação de que não há substituição, salvo melhor opinião, a mim não me parece que chegue só por aí, porque os magistrados portugueses, obviamente, desde há muito tempo, não é só nesta matéria, nunca tiveram quem os substituísse e sempre encontraram a forma de resolver resolver, digamos, a resposta ao seu fluxo normal de trabalho, e por isso não percebo muito bem esta falta de, perante a evidência da vantagem que se poderia ter para o nosso sistema e para toda a não utilização deste mecanismo, apesar de, como é referido no relatório, de um conjunto de ações de sensibilização que são ter vindo a ser feitas. E queria fazer-lhe uma última pergunta, que não tem a ver necessariamente com os temas do relatório, mas pela importância dele, não podia deixar de aproveitar a oportunidade da presença do Dr. António Coloni aqui para conhecer a sua opinião, ou pelo menos se nos pode avançar alguma coisa sobre ele, porque está em cima da mesa uma figura extremamente relevante em todo este sistema, que é a criação da figura do Procurador Europeu. E nesta matéria, está já numa fase até bastante adiantada, gostaria, se lhe fosse possível e se tivesse condições para isso, que nos dissesse alguma coisa sobre como é que perspectiva esta nova figura do Procurador Europeu no quadro da Eurojust e toda esta cooperação internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sr. António Coloni, salientar desde logo a valia em que se traduziu a integração na equipa do Gabinete Português de um Juiz de Direito para o Trabalho Operacional, enaltecer o trabalho do Sr. Procurador e dizer que estamos agora já em velocidade de cruzeiro e portanto não estamos à deriva, mas que há ainda algumas questões que o Sr. Procurador também mencionou na intervenção que aqui nos deixou ainda há momentos e que tem que ver sobretudo com a falta de qualidade de algumas traduções e com a questão da conveniência em traduzir oficialmente para outras línguas e desta necessidade de uma mais intensa cooperação judiciária, designadamente relativamente às traduções do Código Penal, do Código de Processo Penal. Isso era essencial que de facto avançasse, o relatório menciona isso e de facto isso é importante. Eu, enfim, não vou repetir as perguntas que os meus colegas deixaram já, e portanto não vou ao Brexit, que é uma questão premente e de que já tratamos, de resto, da última vez que falamos, creio, já afloramos essa questão. A ver, vamos, no que é que isto se traduzirá. Mas eu gostava de lhe deixar aqui três perguntas simples, para além das que já aqui foram deixadas também, e que a primeira tem a ver, Sr. Procurador, com os recém-nomeados procuradores de cooperação que se mencionam no relatório. Aparentemente corresponde a uma figura que ainda não está institucionalizada, mas que já tem atividade efetiva ao nível da comarca para apoio aos magistrados. E eu gostava de lhe perguntar que figura é esta e porque é que se diz que ainda não está institucionalizada, o que é que falta aqui fazer, faltará alguma especialização, o que é que falta aqui fazer para que esta figura seja efetivamente institucionalizada, se é que há vantagem nisso, e portanto perguntar-lhe o que é isto. Depois também ali numa parte do relatório fala-se no Marketing Seminar sobre a decisão europeia de investigação e o papel do Eurojust, e fala-se também ali no caráter inovador que sublinha no relatório, que associou as autoridades judiciárias nacionais à academia e à advocacia, e isto é um modelo que nos parece também a nós eficaz. E o que eu gostava de lhe perguntar é se este modelo se esgota na DEI, portanto na decisão europeia de investigação, ou se há mais espaço para este tipo de intercâmbio e se há mais iniciativas que se possam fazer nesta matéria, designadamente sobre investigação da criminalidade económico-financeira e da criminalidade organizada no seio da União Europeia. E, portanto, gostava de perceber um bocadinho mais se há mais espaço para crescer neste domínio ou se nem por isso. Finalmente, gostava de lhe falar um bocadinho sobre a questão que nos traz sempre aqui também, e que tem a ver com o terrorismo. No RASI de 2017, lê-se que a ameaça terrorista em Portugal é classificada como moderada, e porque não têm sido identificadas referências no nosso país de propaganda difundida por grupos e organizações terroristas. Mas no relatório que agora debatemos, menciona-se que no ano de 2017 aumentaram os casos registados relacionados com o terrorismo em que Portugal foi requerido. E, portanto, não tem isto que ver, obviamente, com atentados em Portugal, percebemos, mas este aumento pode equivaler a um aumento da importância de Portugal como área de trânsito, como área de recuo, como área de recrutamento, e era isto que gostava de perceber, se é disso que estamos a falar, e o que é que nós podemos fazer para que isso seja tratado em Portugal, porque nós sabemos que a percepção do gabinete português em matéria de pedidos de cooperação relacionado com atividades terroristas tem aqui algum desfazamento com o RASI de 2017, e era importante perceber em que medida é que o gabinete português pode trazer mais aportes nesta matéria para o nosso relatório anual de segurança interna e como é que se faz devidamente esta articulação, porque há de facto aqui algum desfazamento, como disse, e era importante perceber se esta articulação está a ser feita como deve e como tem que se fazer. De resto, muito obrigada, Sr. Procurador.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pelo grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. António Colonia, é sempre um gosto recebê-lo nesta comissão e, para além disso, tem sido sempre de grande utilidade a sua colaboração com esta comissão parlamentar. O tempo passa depressa e, de facto, quando nos disse aqui que já é tempo de fazer balanço do seu mandato, lembrei-me que ainda parece que foi ontem, fizemos aqui a audição quando da sua indicação para o cargo e onde se referiu a importância de poder ver reuniões regulares com esta comissão, e isso de facto tem-se verificado e portanto é um motivo de congratulação e portanto aquelas coisas, quando as coisas correm bem, o tempo passa depressa e é aquilo que está efetivamente a acontecer. Naturalmente que apreciámos o relatório que aqui nos apresentou e a apresentação que fez, e só há uma questão que lhe pedia que nos dissesse um pouco algo mais sobre isso, que é precisamente o último ponto, quando refere o último ponto do relatório, a última conclusão, ponto 5 das conclusões, que se refere ao problema do tratamento de dados pessoais por parte das diversas autoridades, e refere que parece tender-se para uma confusão conceptual entre o que é a cooperação judicial em matéria penal e o que é a cooperação policial, e entre o que é a matéria judicial e lógica e metodologia próprias do processo penal e o que é a matéria de segurança e atividades com esta relacionada. Pedir que nos pudesse dizer algo mais sobre isto, em que é que consiste exatamente a sua preocupação e como é que acha que ela pode vir a ser colmatada ou pelo menos mitigada no âmbito da cooperação, não é? Como é que é possível, o que é que deveria ser feito para procurar promover de facto uma melhor separação de águas entre estas duas atividades, que são efetivamente de natureza muito diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pedi então agora ao Sr. Procurador-Geral Adjunto para satisfazer os pedidos de esclarecimento que recebeu.
Eu vou tentar responder. Há temas comuns e, portanto, alguns outros. Começando pelo Sr. Deputado do PSD, Dr. Rui Cruz, a questão das reuniões de coordenação tem efetivamente causa-nos alguma impressão, dado o número de casos que tem vindo a aumentar, não haver o correspondente número de reuniões de coordenação. Estas reuniões de coordenação são, de facto, muito importantes. Eu penso que, por vezes, as pessoas não têm, não têm a noção exata da importância que elas podem ter. E quando vêm e experimentam participar, alcançam, de facto, o significado e o valor que elas têm para o desenvolvimento das suas próprias investigações, muitas vezes para a transmissão de processos para outros países. Mas, de facto, ainda há uma visão muito fechada, suponho eu, ainda há uma visão muito fechada de o meu processo, a minha investigação. Portanto, em Portugal funciona ainda um pouco assim. Quando os magistrados que vêm em reuniões de coordenação começam a desenvolver eles próprios uma outra lógica, mas é difícil, de facto, porque não quero dizer que mesmo em Portugal seja também assim, mas é difícil muitas vezes passar um pouco esta ideia de que a reunião de coordenação é vantajosa, aprende-se, vê-se como é que os outros trabalham, coordenamos atividades. Em última análise, podem-se até, e Portugal participou em dois, podem-se até desenvolver os chamados dias de ação com centros de coordenação, em que à mesma hora, no mesmo dia, se desenvolvem um conjunto de iniciativas de investigação em vários países da Europa, portanto, são centros muito interessantes. Penso que temos que continuar a trabalhar nisto e necessitaríamos, de facto, de um maior empenhamento, não quer dizer empenhamento, a palavra talvez seja exagerada, uma maior participação da própria estrutura hierárquica do Ministério Público na promoção destas reuniões. Portanto, as reuniões são importantes, produzem efeitos práticos muito úteis, ajudam-nos a resolver muitos problemas e só quem participa nelas é que sabe o valor efetivo que elas têm. Por isso, países com o mesmo número de casos abertos que nós temos, têm muito mais reuniões de coordenação que nós. Também é verdade que nós temos maior número de casos com a Espanha e, portanto, muitas vezes a reunião de coordenação é quase natural, por assim dizer. A forma como os nossos magistrados e os magistrados espanhóis se relacionam é realmente bastante aberta e bastante informal. E, nesse aspecto, poderá ser um dos motivos porque com a Espanha quase não é necessário fazer reuniões de coordenação formais, porque as relações são tão próximas que evitam problemas de maior. Falando agora do Brexit e do Reino Unido, eu diria que, primeiro, não estamos só com o problema do Reino Unido, temos também o problema da Dinamarca, que saiu do sistema de justiça europeu, e o problema da Irlanda, que ainda não sei, nesta altura, se decidiu ou não integrar ou apoiar o novo regulamento Eurojust. Portanto, há um movimento de algum distanciamento relativamente à área de justiça europeia. Este distanciamento penso que poderá vir a aumentar, até porque neste momento o Tribunal de Justiça da União Europeia está a ter um papel muito mais ativo relativamente ao controlo efetivo dos direitos humanos, designadamente em áreas que não dizem apenas respeito à justiça civil e laboral e social, mas também ao direito penal. E, portanto, começa a colocar em causa muitas vezes o princípio, as bases que deram origem ao princípio da confiança mútua e do reconhecimento mútuo. Portanto, tem havido já decisões, está para sair agora uma decisão recente que será muito marcante, com base num processo suscitado pela Irlanda sobre se a Polónia reúne ou não reúne condições o sistema judicial polaco de independência para poder emitir mandato de extensão europeu. E, portanto, o Tribunal tem vindo a avançar, não só nestas matérias, por exemplo, na definição do que é uma autoridade judiciária. O Tribunal de Justiça veio dizer que a autoridade judiciária é um conceito europeu, não compete às autoridades nacionais atribuírem qualidade à autoridade judiciária, por exemplo, a uma polícia. A autoridade judiciária significa necessariamente uma autoridade independente e, portanto, a cooperação judiciária tem que ser feita entre autoridades independentes. Isto está a criar alguns problemas, por exemplo, criou na Finlândia, criou na Suécia, onde esses países tinham atribuído a qualidade da autoridade judiciária a elementos das polícias, que o Tribunal de Justiça da União veio dizer que as polícias não são necessárias, não podem ser no âmbito, no conceito de pela autoridade judiciária, porque não são independentes, portanto não podem transmitir determinado tipo de pedidos de cooperação. E, portanto, há questões que começam neste momento, passaram do plano da teoria para o plano da prática a ser analisados pelo Tribunal de Justiça, que irá, se calhar, isto é um palpite, criar mais problemas no futuro, mas se calhar bons problemas, não penso que sejam maus problemas, não. São problemas que vêm a ser colocados no apuramento dos sistemas judiciais. Portanto, o Reino Unido irá sair. Para nós é um problema, porque nós, como terão visto por relatório, é um dos países com quem temos maior número de casos pendentes. Suponho que a solução, a quando a saída do Reino Unido, será a transformação do Gabinete Nacional do Reino Unido na Eurojust num gabinete de magistrados de ligação, como já tem neste momento a Noruega, a Suíça, o gabinete suíço, o magistrado de ligação suíço tem um trabalho por vezes mais forte e mais desenvolvido do que muitos gabinetes nacionais. É uma questão que a Eurojust tem que pensar e está a pensar neste momento como reforçar os magistrados de ligação nos países que não pertencem ao sistema. Portanto, nós neste momento temos como magistrado de ligação a Suíça, os Estados Unidos, a Noruega, já iniciou funções também o Montenegro e a Ucrânia, mas estes ainda sem presença efetiva na Eurojust. Agora, de facto, os dois que trabalham realmente quase como gabinetes nacionais são o da Suíça e o da Noruega, onde têm um papel bastante ativo. Provavelmente será isto que acontecerá com o Reino Unido, com a Dinamarca e veremos com a Irlanda como é que as coisas se passam. Portanto, sobre o Brexit, a Eurojust não tem obviamente um trabalho de intervenção na discussão da negociação do Brexit, apenas tem alertado para a importância que o Reino Unido tem no número de casos que traz e na qualidade e gravidade dos casos que suscita, e compete às autoridades europeias ter isso em consideração. Parece-me que o Reino Unido está bastante consciente disso, manteve sempre o seu membro nacional bastante ativo e digo-vos que com um nível de cooperação bastante bom. O Reino Unido não se notou, desde o anúncio do Brexit, não se notou nenhuma diminuição da capacidade de intervenção do Reino Unido em matérias de cooperação. Nenhum. Eles mantêm uma atividade bastante ativa e são dos mais ativos. Portanto, sobre isto não vos poderei dizer muito mais, é isto que iria dizer. Quanto à questão, a minha preocupação com os dados pessoais. Felizmente, no final da discussão do regulamento, que foi ontem já apresentado o regulamento, projeto praticamente finalizado do Eurojust, se encontrou uma solução que, não sendo ideal, irá de alguma maneira colmatar os piores perigos. Quais eram os piores perigos? A verdade é que a Eurojust lida com dados processuais que não são próprios, são dados processuais que são fornecidos pelas autoridades nacionais dos diversos países. E dados processuais que em muitos países estão em segredo de justiça ou importa que não sejam conhecidos sob pena de as autoridades nacionais não os transmitirem. O que estava previsto inicialmente era a possibilidade de qualquer pessoa, havia uma confusão, penso que nas entidades europeias, entre dados administrativos, que a Eurojust gera, e dados de natureza operacional. Essa questão ficou salvaguardada finalmente no regulamento e, portanto, não haverá a possibilidade de, através do Eurojust, haver acesso a dados operacionais que as investigações e as autoridades nacionais não permitiriam. A questão podia ter sido mais fácil se tivesse adotado o mesmo sistema que se criou, por exemplo, para o Procurador Europeu ou para o Tribunal. Mas, como a União Europeia considera que verdadeiramente a Eurojust não é uma organização de natureza judicial, daí aquela parte também, obrigou-nos no regulamento a fazer uma espécie de circunvalação para resolver o assunto sem socorrer de uma norma excepcional no Estatuto, apenas por remissão para outras normas. E, portanto, a questão acabou por ficar salvaguardada in extremis, sob pena do Eurojust praticamente perder a utilidade, porque nenhuma autoridade judiciária nacional iria transmitir dados que eram reservados e que são ao qual qualquer interessado teria acesso por via do Eurojust. Bastaria fazer uma pergunta se contra ele corria algum processo ou havia alguns dados coligidos no Eurojust para imediatamente se poder saber se havia uma investigação ou não em curso contra determinada pessoa, contra determinado grupo, contra determinada entidade, não é isso? Portanto, isto acabou por ficar mitigado e, portanto, mas foi um trabalho bastante complicado em que o membro nacional alemão, por acaso, teve um papel importante. Mas a confusão resulta também dos sistemas judiciários, dos sistemas processuais penais diferentes que existem na Europa, não é? Como sabem, nos países nórdicos, a investigação é dirigida por forças policiais e só mais tarde vem ter ao Ministério Público, quando está concluída a investigação, enquanto em países como Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha e outros, a investigação tem natureza judicial desde o início. E, portanto, esta diferenciação criou algumas confusões, penso que nos grupos de trabalho que no seio do Parlamento, do Conselho e da própria Comissão desenvolveram este trabalho. Portanto, o acesso a dados de natureza policial tem uma natureza, acesso a dados de natureza judicial e protegidos pela garantia judiciária tem outra natureza. A coisa acabou por ficar razoavelmente resolvida e espero que, embora com mais trabalho burocrático da nossa parte, as coisas se possam ficar estanques. Isto leva-me agora a responder à questão do Procurador Europeu e das suas relações com o Eurojust. Há, em meu entender, e houve desde o início, talvez por culpa da própria Eurojust, uma confusão muito grande em relação à conexão de competências do Eurojust com o Procurador Europeu. A verdade é que o Eurojust não é uma entidade de investigação criminal. É uma entidade que promove a cooperação e a coordenação de investigações. Quem é uma entidade de investigação é o Procurador Europeu. Portanto, não pode haver, em meu entender, nenhuma concorrência de competências ou conflito de competências entre o Procurador Europeu e a Eurojust, porque o Procurador Europeu tem competências próprias, definidas no seu estatuto, que está aprovado, e pode desenvolvê-las. O Eurojust é uma entidade que pode ser solicitada a ajudar, mas não desenvolve com autonomia nenhuma atividade. Portanto, os membros nacionais, e nós já temos isso na lei, por isso nesse aspecto o novo regulamento não alterará muito a situação portuguesa, ter a iniciativa de abrir casos nos respectivos países. Mas os casos passam imediatamente a pertencer às autoridades nacionais desses países. No caso do Procurador Europeu, o Procurador Europeu pode suscitar a cooperação da Eurojust para situações em que um determinado problema se relacione com atividades fora dos países que aderiram ao Procurador Europeu ou países terceiros até relativamente à União Europeia. Mas será sempre a pedido. Portanto, não há, em meu entender, possibilidade de confusão sobre essa questão. O nosso gabinete fez sempre essa informação às nossas autoridades, prestou sempre todo o apoio possível, tentando clarificar esse aspecto, e penso que as nossas autoridades, nesse aspecto, ficaram bem servidas com as notas informativas que lhes fomos fazendo, porque tiveram sempre essa clareza que muita gente não teve e manta. Isto, claro, houve culpas próprias da Eurojust, na medida em que também projetou de si própria, em determinada altura, uma imagem que não correspondia realmente aos seus problemas.
E o terrorismo?
Quanto ao terrorismo, relativamente ao terrorismo, o Eurojust tem fornecido, e nós fornecemos sistematicamente às autoridades judiciárias nacionais e policiais, relatórios desenvolvidos, embora de natureza reservada, sobre as notícias que temos e o conhecimento que temos sobre os casos que passam pela Eurojust. Há um monitor que a Eurojust publica de forma reservada e que vai sendo transmitido às autoridades nacionais. A questão que se coloca por vezes é saber a qualidade, muitas vezes, dessa informação. Mas também temos que reconhecer que grande parte da investigação de terrorismo não é verdadeiramente feita em muitos países por autoridades judiciárias, sendo que alguns deles até criaram sistemas bastante longe da garantia judiciária quando trata de terrorismo. E, portanto, grande parte do fluxo de informação concreta sobre casos passa por via policial. Mas, naquilo que diz respeito ao Eurojust, que é o apuramento das melhores técnicas de cooperação judiciária, e isso o Eurojust tem feito e o nosso gabinete tem transmitido e está permanentemente em contacto. Sendo que, não referi há pouco, mas posso referir agora, que durante o ano 2017 fizemos até uma ação de formação para o sistema de segurança interna, a pedido do sistema de segurança interna, sobre cooperação e coordenação de investigações no seio da Eurojust. Portanto, participámos ativamente, o nosso gabinete participou ativamente nesse trabalho. Procuradores de cooperação, porquê é que ainda não está institucionalizado? Bom, não está institucionalizado porque se vai institucionalizar. Primeiro quis experimentar a nível de diferentes pontos do país como é que as coisas funcionavam. Nem todos os pontos do país têm o mesmo volume de serviço, têm a mesma necessidade e, portanto, foi preciso fazer uma experiência. Agora é necessário, a partir da experiência que foi feita inicialmente, coordenar as experiências feitas e tentar encontrar um vetor comum que defina competências gerais mínimas para todos, sendo que nem todas as comarcas necessitam do mesmo empenhamento pessoal e de todos os magistrados, e portanto as coisas tiveram que ser feitas por aproximação numa primeira fase, irão para uma segunda fase. Sendo que, da nossa parte, sempre estivemos disponíveis, continuamos a dar formação, este ano são 3, penso que depois, agora, durante os próximos anos, iremos sempre dar formação a esses magistrados de cooperação, que creio que é uma boa ideia. Não é originária nossa, não foi uma invenção nossa, ela nasceu em Espanha com muito bons resultados e esperamos poder também vir a ter. Em alguns sítios, posso-vos dizer desde já que essa experiência tem grande sucesso, designadamente no Algarve, tem sido extraordinariamente importante o trabalho da magistrada de cooperação, porque tem permitido agilizar e melhorar a qualidade dos pedidos de cooperação que vêm perfeitos, o que evita atrasos e evita ter que se devolver por isto ou por aquele motivo. Tem sido um trabalho, de facto, muito, muito importante. Eu cito o Algarve porque, de facto, primeiro é uma zona importante em termos de cooperação judiciária e depois porque foi, de alguma maneira, pioneira. Não sei se há mais alguma questão que me tenha escapado. Penso que não, mas se houver, acho que está tudo.
Sr. Procurador-Geral, muito obrigado por esta retrospectiva do mandato e pelo esclarecimento das questões que foram colocadas. Votos de continuação de um bom trabalho e aqui estamos para o ouvir regular e atentamente.
Muito obrigado.
Está concluída a audição.